Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos amigos e ouvintes Ecos da Liberdade. É sempre uma alegria poder compartilhar uma palavra de fé, de esperança e de amor com cada um que nos ouve. Antes de passarmos ao programa, eu gostaria de informar que no nosso site www.ecosdaliberdade.com.br você encontra diversos materiais de evangelismo e edificação pessoal. Então acesse e aproveite. Antes da mensagem desse dia, eu gostaria de, junto com o querido ouvinte, ouvir uma música interpretada por Marcos e Val, nossos queridos amigos, que cantam O Deus da Montanha. Queremos dar sequência ao nosso programa, passando para a parte da reflexão na Palavra de Deus. Se você pôde participar e ouvir o programa da semana passada, nosso programa de rádio, você deve ter percebido que falamos sobre vença o desânimo. Eu quero falar nesse dia para você, talvez você escutou a palavra da semana passada, se você não escutou, como eu disse, você pode escutar no nosso site, mas eu quero dar continuidade falando sobre vença o desânimo novamente. E o subtópico dessa mensagem é: a caverna do desânimo não é o seu lugar. O desânimo, o lugar de desânimo não é para você, não é o seu lugar. E eu quero usar a história do profeta Elias para falar sobre isso. Em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4, nós temos escrito da seguinte maneira: E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, bebeu e comeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Talvez muitas vezes a palavra de Deus para nós é exatamente essa. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui nessa caverna? O que você está fazendo desanimado, afastado de mim, tentando se esconder de alguma coisa? O que você está fazendo aqui? Essa palavra é para você, querido, que talvez está numa situação complicada ou já passou por um momento de tribulação, dificuldade, de desânimo. O Senhor quer te levantar e eu quero que essa palavra, eu oro para que essa palavra penetre no seu coração e você entenda que o lugar de desânimo não é nosso lugar permanente. Não é. Ele pode se abater em algum momento, ele pode chegar ao nosso coração em algum momento, mas ele não deve ser permanente. Eu quero relatar algumas coisas que eu vejo na história de Elias que marcaram a minha vida. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Elias era um profeta de Deus. Em 1 Reis 17:1 aparece Elias, e Elias, ele é um profeta perante o Senhor. Ele é o profeta, e naquela época o profeta tinha uma dura tarefa de revelar a mensagem de Deus para o povo. E muitas vezes, ou para não dizer a maioria das vezes, essa mensagem era extremamente ruim, principalmente se tratando do povo de Israel. O povo de Israel era um povo de coração duro, era um povo que por muitas vezes já havia traído ao Senhor, servido a outros deuses, e de repente Elias se torna profeta chamado por Deus para falar aquilo que Deus queria para aquele povo tão difícil de trabalhar. E logo na primeira aparição de Elias, ele tem que falar para o rei Acabe, um rei terrível, na minha opinião, um dos piores reis de Israel, junto com a sua esposa Jezabel. Ele vem para profetizar que em toda a terra haveria uma seca por aproximadamente 3 anos. Com certeza é uma notícia que nenhum profeta, nenhum pastor, nenhuma pessoa gostaria de dar para ninguém. Nós vivemos um período de estiagem aqui no oeste do Paraná e realmente ficamos muito tristes com tudo que vemos acontecendo por falta de água. E imagina você ser no primeiro a saber que vai acontecer uma seca e você tem que dar essa notícia. Você é o propagador da má notícia naquele momento e você chega para o rei e fala, vai acabar a água, vai acabar a chuva, vai ter uma seca em consequência da sua idolatria, rei Acabe, e em consequência de Jezabel, que era uma mulher pagã, uma mulher que adorava outros deuses e que corrompeu todo o povo de Israel naquela época. Então Elias, ele aparece nesse contexto. Elias, cujo nome significava Javé é Deus, Javé é o meu Deus, ou seja, Elias tinha o nome de Deus no seu próprio nome, ele vem para profetizar que haveria seca. Essa é uma situação difícil para Elias. É diferente, é extremamente difícil quando você tem que dar más notícias. E essa basicamente era a tarefa do profeta, dar más notícias. Porém, eu quero ressaltar aqui que Elias também tinha um privilégio. Queridos, era um privilégio ser um profeta. Elias era provavelmente uma das pessoas mais importantes naquele tempo, porque ele tinha a voz de Deus dentro do seu coração. E ele poderia, e ele escutaria aquilo que Deus queria para o povo. Ele tinha dentro do seu chamado algo que é incrivelmente desafiador, mas também é um privilégio ser porta-voz de Deus para outras pessoas. Então o primeiro ponto que nós vemos é um ponto positivo com complicações muitas vezes. Ponto positivo ser um profeta de Deus. Ele era o porta-voz da vontade divina e muitas vezes teria que passar por dificuldades por profetizar coisas que Deus iria fazer para o povo para ensiná-los a andar nos caminhos corretos. O segundo ponto que eu vejo é a extrema intimidade que Elias tinha com o próprio Deus. Nós vimos no início do texto que li que em diversas situações, em duas vezes naquele texto, Deus mesmo preparava a comida para Elias, preparou a comida para Elias e falou: Elias, levanta e come, levanta e come, olha para o lado, tem comida. Da onde veio a comida? Da onde veio? O Senhor providenciou. Em outra situação, a Bíblia vai dizer que os corvos traziam pão e carne de manhã e de noite, e Elias tomava água de uma torrente. Imagina, Elias teve que se afastar, teve que morar num lugar habitado, num lugar deserto, fugindo de Jezabel, fugindo de Acabe, e acaba num lugar deserto, e ali o Senhor manda corvos trazer pão, trazer carne, e uma torrente, uma fonte de água saía para que Elias pudesse se alimentar. Elias não precisava de dinheiro, Elias não precisava comprar nada, o próprio Deus o sustentava. Gente, que privilégio! Que privilégio! O próprio Deus o sustenta, o próprio Deus o abençoa, o próprio Deus cuida de Elias. E Elias seguia profetizando. Mesmo num tempo de seca, Elias continuava guardado. De repente, a torrente de água secou e a gente vê Elias, Deus chega para Elias e fala assim: agora você vai até Serepta e lá você vai encontrar uma pessoa e ela vai te sustentar. E é o que acontece: Elias vai para Serepta e encontra uma viúva com seu filho. E ela não tem quase nada, não tem praticamente nada, ela tem poucos alimentos, mas enquanto Elias estava ali, não faltou sustento nem para ele, nem para a viúva, nem para o seu filho. Deus sustenta mais uma vez Elias. Deus abençoa a viúva de Serepta através da fé de Elias, através da vida deste grande homem que era enviado por Deus. Nem a farinha nem o azeite acabaram, eles tinham sustento. E farto sustento. E a história de Elias continua desenrolando e de repente o filho daquela mulher acaba falecendo. E a mulher chega para Elias e eu imagino nessa história na minha cabeça a mulher questionando: Elias, por que isso acontece? Você é profeta de Deus, por que você não me falou nada a respeito? E Elias orou ao Senhor, na minha opinião, de uma maneira intensa. Por três vezes o Senhor ouviu a voz de Elias. E o menino ressuscitou. Gente, olha que história. Elias sendo sustentado por Deus. A viúva sendo sustentado por Deus. Seu filho sendo sustentado pelo Senhor. Acontece um desastre. O filho falece. Elias ora por três vezes. Esse filho ressuscita. Elias continua acumulando vitórias. Elias continua acumulando coisas boas. Elias continua crescendo. Mas isso não é o auge ainda. O auge, na minha opinião, acontece logo em frente quando... os profetas de Baal se reúnem no monte e de repente eles querem então provar quem é o Deus. Elias fala assim: então tá bom, então vamos provar quem é Deus, reúnam todos vocês e vamos oferecer um sacrifício, vocês aos seus deuses e eu ao Deus verdadeiro. E aqueles, e o desafio era claro: coloquem um cordeiro e o Deus que fizer chover fogo do céu será o Deus verdadeiro. É simples. Imagina você esperar que fogo caia do céu para consumir o holocausto. E os 450 profetas de Baal ficaram durante muito tempo gritando, tentando fazer com que alguma faísca caísse do céu para que consumisse o holocausto, consumisse aquele novilho, mas nada aconteceu. Então Elias, ele dá a cartada final, ele chega e fala assim: chega agora, agora chega, joguem água por tudo. Joguem água onde vocês quiserem, façam de novo, façam valetas, derramem água, encharquem o holocausto, porque o fogo que virá do céu será forte. E quando Elias ora, Deus manda fogo dos céus e consome tudo, inclusive as pedras, inclusive a terra, tudo secou-se, toda a água, todo o holocausto, tudo, porque Deus é Deus verdadeiro. E Elias mostrou que o verdadeiro Deus estava com ele. Que vitória, que vitória. Elias segue de vitória em vitória. A história de Elias é extremamente vitoriosa. E mais um ponto que precisamos ressaltar é que estava sem chover durante 3 anos e meio já, e Elias então vai lá, ora por 7 vezes ao Senhor e volta a chover na terra. Elias era um homem extremamente dedicado ao Senhor, extremamente abençoado por Deus e extremamente guiado e protegido pelo grande amor do Senhor. Elias era um profeta e ele estava sendo abençoado por este grande Deus. Só que de repente agora você chega na história que li no início. Ele está na caverna, ele está desanimado. Apesar de estar vivendo uma ótima fase, pelo menos eu acredito que foi assim, ele estava no seu auge, ele tinha derrotado todos os profetas de Baal, ele tinha feito chover na terra depois de 3 anos e meio através de uma oração dele, ele tinha salvo a sua vida da viúva sendo alimentado pelo próprio Deus. Elias tinha todos os motivos para ser o homem mais feliz da terra, mas de repente ele fica sabendo que Jezabel queria matá-lo e ele vai para uma caverna, ele vai para o deserto. De repente, dentro da caverna, o Senhor chega para ele e fala: Elias, o que você está fazendo nessa caverna do desânimo? Por que você está desse jeito? O que você está fazendo aqui? Muitas vezes nós não temos respostas para isso. Nós simplesmente estamos ali. O povo de Deus talvez nunca viu tantos sinais e prodígios através de um homem, de um único homem, a não ser Jesus Cristo. Elias foi um dos homens mais poderosos e mais vitoriosos da história de Israel. Mas de repente ele estava na caverna do desânimo. Eu quero dizer para você que talvez o principal ensinamento dessa história é que muitas vezes o nosso desânimo, nossa tristeza não acontece em virtude de coisas ruins que acontecem em nossas vidas apenas. O grande problema é que na maioria das vezes os problemas parecem muito maiores do que as vitórias que Deus tem dado por nós. Veja quantas vitórias o profeta teve e mesmo assim ele acabou afligido, escondido numa caverna do desânimo. Querido ouvinte, muitas vezes isso acontece com você, muitas vezes isso acontece comigo. Nós temos muito mais vitórias para comemorar do que derrotas para chorar. Nós temos muito mais bênçãos para glorificar a Deus do que dificuldades para lamentar. O que nós precisamos aprender é olhar para frente, é olhar para as vitórias que Deus tem dado para o seu povo e parar de olhar apenas para as dificuldades. Eu oro pela tua vida nesse dia, para que você olhe para as bênçãos que Deus tem levantado, para as pessoas que Deus tem levantado ao seu redor. Eu oro para que nós possamos ter ânimo, olhando para cada bênção, cada alegria que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, sobre a tua vida. E as dificuldades parecerão migalhas perto do tamanho da bênção que Deus tem feito. Foi assim com a vida de Elias. Elias tinha muito mais motivos para se alegrar, muito mais motivos para se regozijar do que lamentar. Mas por algum motivo, ele se encontrou desanimado numa caverna deserta. Meu desejo nesse dia é que você não vá para a caverna do desânimo. Antes disso, olhe para as bênçãos. Olhe para aquilo que Deus tem feito pela sua vida, olhe pela saúde, olhe pelos seus entes queridos, olhe para um Deus poderoso, olhe para o paraíso que Ele nos colocou. Muitas vezes a gente não consegue nem notar o paraíso que é este mundo, de tantas coisas belas, a primavera desabrochando com suas flores maravilhosas. Meu desejo é que você olhe para este Deus maravilhoso e você entenda que a caverna do desânimo não é o seu lugar. Muitas bênçãos o Senhor tem dado a você. Você só precisa olhar para o lado. Você só precisa observar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero orar pela tua vida, para que você possa ganhar ânimo, ganhar alegria, no lugar de tristeza, que você possa preencher de dependência e de alegria do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que nos ouve, que nos escuta através das ondas do rádio. E pedimos que através dessa palavra o Senhor possa trazer ânimo ao nosso coração. Que nós possamos olhar para as coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Olhar para as bênçãos. E com certeza temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Glorificamos ao Senhor, porque Tu és fiel. Tu és um Deus zeloso, um Deus poderoso. E somos gratos por isso. Abençoa a vida de cada ouvinte, Senhor. Que possamos ter ânimo, alegria, olhando para as bênçãos e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê ânimo e que você possa contar as bênçãos que o Senhor tem feito em sua vida. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturtebeck.